Senhoras e senhores que nos visitam, muito bem-vindos à Assembleia da República. Estão aqui as senhoras e os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, PSD, coordenador o senhor deputado Maurício Marques, está lá embaixo, coordenador do Partido Socialista, o deputado António Borges, que está aqui do lado esquerdo, coordenador do Bloco de Esquerda, está lá o senhor deputado Carlos Matias, do CDS não está o coordenador, mas está a deputada Patrícia Fonseca, que está lá embaixo, e coordenador do Partido Comunista Português, está aqui e é vice-presidente da mesa da Comissão de Agricultura e Mar, o senhor deputado João Ramos. Nós conversamos entre todos, as senhoras deputadas e os senhores deputados, no sentido de conceder esta audiência. Quem pediu a audiência foi o Sr. Manuel de Sousa Novaes, que está aqui ao meu lado direito, e eu gostaria de dizer ao Sr. Manuel de Sousa Novaes, além de ter desejado, e a todos os agricultores que aqui estão, e produtores de leite, além de lhes ter desejado as boas-vindas, que a Comissão geralmente costuma ouvir entidades, e não agricultores a título individual ou em grupo. Mas, dada a situação que vocês estão a viver, foi entendimento das senhoras e dos senhores deputados abrir uma exceção. E abrimos esta exceção para vos ouvir. Abrimos a exceção para vos ouvir. Como é que funciona a comissão para os senhores se poderem organizar em termos de tempos e de aproveitar bem o tempo nas vossas intervenções? Quem vem tem uma intervenção inicial aproximadamente 10 minutos, com uma ligeira tolerância. Eu já sei que foi indicado para falar em nome dos agricultores o Sr. Manuel de Sousa Novaes, a Sra. Maria Irene Vilas Boas Ferreira e o Sr. Adelino Rodrigues Balazeiro, que falam, portanto, têm aproximadamente 10 minutos, distribuam bem o tempo. Depois dos senhores falarem e apresentarem os vossos argumentos, as vossas questões, os grupos parlamentares irão questionar-vos também de 5 minutos cada grupo parlamentar. De modo a que nós possamos terminar a nossa audiência daqui por uma hora, mais ou menos. E sendo assim, depois de dar as boas-vindas, de vos dar a informação sobre a forma de funcionamento, eu passaria a palavra ao Sr. Manuel de Sousa Novaes. Muito obrigado.
Faz favor. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa honra que nos prestaram em receber-nos. Eu, na frente de um grupo de produtores de leite, da Leicarcup, que hoje já não são os 90 e qualquer coisa que se mencionou à Comissão, porque alguns deles já conseguiram fugir, queria começar, e vou apresentar aqui, vou ler o primeiro ponto, aqui o primeiro ponto de entrada, não é? E depois passarei para o ponto final do trabalho, que é aqui depois, no final da quarta página, aqui que é o Sr. Presidente e Srs. Deputados. Pronto. Passo a ler. A visita de trabalho à Assembleia da República, Comissão de Agricultura e do Mar. Apresentação de trabalho e discussão do mesmo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Na sequência do pedido de audiência à Comissão do 11 de janeiro, eu, Manuel de Sousa Novaes, tenho a honra de representar um grupo que me acompanha. O estado socioeconómico em que os produtores de leite da Leicarcup se encontram, em preço de leite de 17 cêntimos por litro. Assim, meus caros senhores, passo a dar a conhecer o custo do preço de alimentação de base por unidade na minha exploração. Eu faço-me representar, eu serei o espelho de todos aqueles produtores, de 90 e tal produtores, que estão. Portanto, temos aqui custo da silagem de milho, que isto é a alimentação básica de animal, que são de 600 no quilo, dá 2,16 €, palha, 1,3 kg dá 3 cêntimos, ração, 8,5 kg dá 3,70 euros, 37,85. A produção média da exploração, 25 litros de vaca. Preço do leite, 17 cêntimos por litro. Valor líquido por animal, que dá 5 euros, que dá 5 euros, porque no meu caso aqui, estão a ver, que 17 vezes 0 ponto, porque vocês vão encontrar adiante a classificação de leite e em condição de cada um dos produtores, o preço não é igual para todos. Assim, o meu preço, dado que a qualidade de leite é de classe extrema, ponto, não é aqui, que passa a ser de 0,2028, dá 5,475,47,56 euros. O diferencial de custo de alimentação, resultado líquido da receita de leite, é de custo base de alimentação, os 5,36,785 euros, valor líquido da produção, 5,47,56 euros, resta 13 cêntimos. 13 cêntimos, 888,15. Então, passarei agora à última. Senhor Presidente, senhores deputados, parece-me melhor parar por aqui. Não quero sequer falar do ordenado da minha esposa, do meu ordenado, do ordenado da minha esposa, do ordenado do meu empregado. Meus senhores, desculpem-me, mas por vezes sinto dificuldade em encontrar palavras para descrever o que me vem na alma. É lamentável. Grimancelos, 9 de fevereiro de 2016. Meus caros senhores, eu vou ser, agora tenho aqui algumas anotações, em que é urgente uma linha de crédito de longa duração, com juros bonificados, no mínimo de 10 anos com um ano de carência. Abrir uma exceção aos produtores da lei, Carcup, que se, dos encargos do Segurança Social na sua totalidade. Procurar soluções para os produtores de leite daquela associação e não só aqueles que saíram, porque também estão, não sabem nem sequer o preço que vão receber. Dar as mesmas condições aos produtores de leite nacionais, isto é o ponto procurando soluções para a produção de leite, naquela associação. Quarto, dar as mesmas condições aos produtores de leite nacionais no gasóleo verde para os carros de serviço à exploração, como é o caso dos açorianos. Quinto, manter a taxa do IVA de 6% para os prestadores de serviços aos agricultores. Sexto, quais as alternativas, esta é uma pergunta, quais as alternativas para o futuro dos agricultores da agricultura portuguesa? Eu já há muito que luto pelo setor agrícola. Não faço parte de associações, mas tenho vindo e tenho que o dizer aqui, perante o Sr. Presidente, Vice-Presidente, Srs. Deputados, que vejo com muita tristeza termos pessoas na Confagre, Fadanac, esses senhores, CAP, etc., nada fazem. Olham para o seu umbigo, colocam-se de frente ao espelho e é aquilo que nós queremos e ponto. Esta gente está na desgraça. Nós estamos na penúria, senhores deputados. Nós temos, vocês vão reparar nas contas, que no final a minha receita são 7.670 e qualquer coisa euros. O necessário para a minha exploração de gastos não estão incluídos nem preço de operários, nem preço de pessoal, que também tem direito a salário, e a minha esposa. Resta-me apenas 7 mil e são 13 mil. 13 mil os custos da exploração. Tá, aí vocês têm, pode confirmar isso. Dividam agora, por favor, os 13 mil e tal euros por 30 na produção, que é de este mês, que está aí na folha, aqui logo a seguir à qualidade de leite, mas os senhores estão aqui a ver, isto é o exemplo da qualidade de leite que temos no país. Nós não estamos para ser ensinados, desculpando uma força da expressão, mas estamos sim para ensinar a produzir leite, porque está aqui a qualidade. Por outro lado, está aqui logo na página a seguir, o mês de dezembro, onde vocês veem aqui 7.669,61 euros. A produção de litros são de 35.678. Pagaram-me a 0,28. Agora vamos aqui à última página. Vamos aqui na outra página, onde temos, que é na primeira página da apresentação, onde temos 13.880, que é o... Não, não é esta aqui. Desculpe lá. Desculpe ter induzi-los em erro. Está aqui em algures, as contas feitas. Valha-me Deus, senhores. Hã? Sim. A diferença entre o que recebi, o que gasto na exploração. Onde é que está isso? Agora uma pessoa também com os nervos, às vezes.
Deixa à vontade.
Sim. Sei que os custos da minha exploração, que está em algures, as contas feitas, o somatório. Tenho o somatório. Bem, está aqui logo na primeira página. Não. O somatório. Então o somatório está aqui na terceira e quarta página. O somatório total é de 13.612,85 e eu recebi 7.669,16 em erro. Pronto. Isto é para vocês verem a discrepância que existe entre o custo do leite, a que ponto chegou isto. Estamos na miséria, nós estamos na falência, meus caros. E para nós, produtores da Leicar, ainda há bem poucos dias, perante o senhor José Oliveira, que também é vice-presidente da CAP, disse, meu caro amigo, nós não temos um buraco aberto, temos uma carteira. Já não é fácil tapar essa carteira. Para muitos de nós é o fim. Ponto. Vai ser de nós, porque nós temos muito mais. Eu agora passaria a palavra aqui a... vou passar ao Adelino, aqui a Herente tem...
Não, sim.
Sim. Vai passar o Adelino e depois vem... Carrega no...
Bom, perante este cenário que o colega Novaes fala, que é preocupante, sem dúvida, e eu sou produtor de leite também, tenho dois filhos, ao contrário, hoje tenho uma dificuldade que eu acho que o meu pai não teve. Éramos uma exploração agrícola e, portanto, os filhos ficam em casa. E eu hoje não sei como é que qual é a opinião que hei de dar aos meus filhos com este cenário de nós não termos sequer, somos uma classe, não podemos ter um vencimento. Eu pergunto como é possível, o que é que nós, perante este esta panóplia toda que se está a passar de mercado. Portanto, o que é que nós deveremos fazer? Quer dizer, nós vemos este problema do leite, que eu acho que tem a ver com a questão das cotas e agora os novos contratos, quer dizer, como tudo isto foi trabalhado, acho que isto é preocupante, e portanto, não sei hoje o que é que a gente deve aconselhar, porque acho que é triste sermos uma atividade, como vocês vê pelas contas que o amigo Novaes apresentou, que nós não temos sequer um vencimento. Acho que é de lamentar, depois de um trabalho, uma atividade como nós temos, que é tão dura, não temos fim de semana, não, pronto, é o que os senhores conhecem. Portanto, acho que é muito preocupante esta situação hoje, chegados aqui, qual é o futuro da agricultura, o que é que nós devemos aconselhar aos vindouros, porque eles olham para nós e dizem, não é por aqui, há de ser outra coisa qualquer. Era, obrigado.
Passo a palavra. Irene?
Então, Dona Maria Irene, faz favor.
É o seguinte, olho com muita tristeza, sempre trabalhei na agricultura, foi feito muito investimento na exploração ao longo dos anos, não é? para ir melhorando, e chegamos agora a este ponto, né? Nesta coisa atual, nós estamos sem dinheiro, vamos ser obrigados, se isto assim continuar, vamos ser obrigados a fechar, não é por opção, obrigados, como diz o ditado, com uma mão à frente e outra atrás. Nem sem perspectivas de reconverter-nos noutra atividade, porque não há horizonte nenhum que a gente possa dizer não, vou por aqui, que por aqui vou ganhar dinheiro. É que, de uma forma, também estamos, de certa forma, estamos descapitalizados, que não podemos agarrar em nada, não é? Ou os senhores olham para isto, não é a curto prazo mesmo, tentar, acho que temos um bocado de esperança que poderá ser aqui o trabalho feito e depois na comunidade ou assim, que nos possam, mesmo a curto prazo, senão somos forçados a fechar e sem nada para olhar para o futuro. É lamentável.
Muito obrigado. Sim, agora ia passar a palavra aos parlamentares.
Sim.
Depois eu tenho a oportunidade para voltar a falar, está bem?
Eu quero responder às perguntas.
Está bem, mas o senhor depois vai ter oportunidade para responder e para pôr mais questões. Eu tenho a palavra o senhor deputado Maurício Marques, ou quem indicar, em representação do PSD. Faz favor, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente para cumprimentar o Sr. Manuel de Vaz e todos aqueles que o acompanham. E para iniciar a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, eu passava a palavra ao nosso colega Joel Sá, que vive de perto esta problemática e, portanto, passava-lhe a palavra a ele.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Novaes e restantes comitiva de representantes dos agricultores e produtores de leite, felicitá-los em primeiro lugar por estarem cá hoje a expor o vosso problema. É uma problemática que o Sr. Novaes já me tem abordado várias vezes, que eu conheço de perto, sou do meu concelho, e acompanho muito de perto este drama que os agricultores atravessam e na sua atividade, as suas dificuldades. Já me tem abordado nesse sentido e, portanto, foi importante hoje vocês a exporem cá o vosso ponto de vista. E sendo Barcelos o maior produtor de leite do país, portanto, são uma parte significativa do nosso concelho na produção de leite. Portanto, como disse, é o concelho que mais produz leite neste país e que mais contribui para este setor. Portanto, a questão que eu queria colocar ao Sr. Novaes relativamente à problemática que nos traz aqui hoje e às vossas dificuldades é, no vosso entender, agricultores, qual é o papel que a Assembleia da República pode ter no sentido de vos ajudar, uma vez que isto é um mercado liberalizado, se é na regulamentação dos contratos, tem a ver com os contratos, tem a ver com legislação sobre a vossa atividade laboral, nesse sentido é questionar-vos, no vosso entender, aquilo que pode ser a postura e o papel da Assembleia da República no sentido de vos ajudar nesse sentido. E naturalmente, desejo-vos as maiores felicidades e o maior sucesso naquilo que na vossa atividade, para que ela possa ser profícua, para vocês possam ter um rendimento dessa atividade. e é uma atividade muito importante para além daquilo que é a produção de leite. Todos conhecem o Minho e o Minho é verdejante, é verde e muito se deve ao trabalho dos agricultores que cultivam as terras, que tratam de toda a floresta e, portanto, são muitos desta atividade que faz com que isso aconteça. Temos uma terra também verdejante e, em termos ambientais, também muito devemos a este setor. Portanto, passo agora a palavra ao nosso coordenador e obrigado.
Muito obrigado. Efetivamente, nós, esta problemática já tinha aqui sido levantada há algum tempo atrás, em sede desta comissão. O PSD está, de facto, preocupado com a crise que o setor do leite atravessa e, nessa medida, temos acompanhado muito e de perto e, no dia 28 de janeiro, portanto, há relativamente pouco tempo, nós fizemos um projeto de resolução que recomenda ao Governo que dispensa o pagamento de contribuições para a Segurança Social por mais 3 meses, portanto, prorroga este tempo de isenção de pagamento para a Segurança Social e, eventualmente, que vamos acompanhando e propondo outras medidas que se entendam como adequadas. Agora, já o meu colega falou, e é verdade, isto é um mercado liberalizado, nós não sabemos muitas vezes qual também é a vossa dificuldade. Pode eventualmente haver aqui alguma dificuldade na algum setor intermediário, portanto, porque o quanto vocês representam aqui a produção, efetivamente os preços que aqui são referidos são muito longe daqueles que são depois praticados no mercado ao consumidor, e portanto gostaríamos, mais do que estarmos aqui a dizer como é que as coisas se fazem, pedirmos ajuda e contributos para que, eventualmente, a Assembleia da República e esta Comissão vos possa ajudar nas dificuldades que têm. Mas para dizer que o PSD acompanha a vossa preocupação, está atento, fez recomendações já no sentido de vos aliviar um pouco, agora gostaríamos também de saber da vossa parte como é que vos podemos ajudar ainda mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Partido Socialista, através do Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente saudar todos os produtores de leite aqui presentes, na pessoa do Sr. Manuel Novaes, e naturalmente também expressar aquilo que tem sido o nosso sentimento em relação a esta matéria. Nós estamos conscientes, o Partido Socialista está consciente, que não se trata só de um problema de uma região. Trata-se de um problema, as questões do leite são questões de caráter nacional e até de questões que abrangem o próprio espaço comunitário. Nós temos a consciência, aliás, no seguimento do debate que tem sido feito, quer no plenário, quer nesta comissão, que o problema do leite é um sério problema e que toca muito e que tem muito a ver também com aquilo que são as próprias políticas comunitárias e aquilo que são as suas consequências em todo o espaço europeu. O Sr. Manuel de Sousa Novaes identificou aqui as questões que têm a ver com o preço pago à produção. Nós temos a consciência de que nenhuma unidade produtiva no setor do leite com um preço na produção abaixo dos 40 cêntimos por litro é sustentável e, portanto, temos também a notícia de que, enfim, o preço que está a ser pago aos produtores é um preço bem inferior a esse, como aliás referiu. E, portanto, essas preocupações são preocupações muito justas e, portanto, às quais nós nos juntamos. Temos a consciência de que o setor leiteiro em Portugal não é um setor menor, não pode ficar fora das grandes preocupações de qualquer governo e de qualquer ministro, nem da Assembleia da República, e, portanto, nós temos a noção de que um setor que tem 7 mil explorações leiteiras, que emprega mais de 100 mil trabalhadores, direta ou indiretamente, e que representa cerca de 2 mil milhões de riqueza nacional, não pode deixar de ter uma atitude séria e constante da parte, quer da Assembleia da República, quer do próprio Ministro da Agricultura, como aliás está a acontecer desde que o Ministro Luís Capoula Santos tomou posse. Eu queria lembrar-lhes que, de facto, as questões da crise do leite não são questões de agora. Aliás, há uma célebre frase de há uns anos atrás de um comissário europeu que falava na aterragem suave, E o problema é que nós chegamos a este momento com uma situação absolutamente explosiva, que tem muito a ver com o fim das cotas leiteiras, como se sabe, a diminuição do consumo e, naturalmente, o aumento da produção. Todos nós sabemos que em Portugal e também no espaço europeu a qualidade das exportações leiteiras aumentou substancialmente e, naturalmente, de tudo isso junto, como disse, as cotas leiteiras às questões que têm a ver com o embargo dos produtos lácteos à Rússia e também com a contração do mercado na China, percebemos que tudo isto, por mais que não queiramos perceber, atinge também os produtores portugueses. E, portanto, o ministro Capoulos Santos esteve, aliás, foi uma das suas primeiras grandes prioridades, foi o setor do leite, a recordar-se-ão de uma ida, de uma rápida deslocação a Bruxelas, onde esteve com o comissário Phil Hogan e onde naturalmente, defendeu algo que tem muito a ver com aquilo que também aqui foi dito, tem a ver com o aumento do preço da intervenção e com novas medidas de apoio excepcional destinadas a compensar a perda de rendimento dos produtores nacionais. E, portanto, o Ministro teve já essa iniciativa. Queria também lembrar que a criação do gabinete de crise para o setor é também uma preocupação do Governo no sentido de trabalhar melhor a formação do preço ao longo da cadeia de valor e também esse gabinete de crise que está a funcionar tem da parte do Governo e também do Partido Socialista a preocupação de uma melhor concertação e regulação entre a produção e a comercialização, onde, do nosso ponto de vista, de facto, muitas das questões têm grande sentido do ponto de vista daquilo que é a relação entre a produção e a comercialização e aquilo que são muitos dos problemas dos produtores de leite em Portugal. E, portanto, eu queria lembrar toda esta história recente. Nós, Partido Socialista, não somos liberais quando estamos no Governo e depois somos menos liberais, para não dizer outras palavras, quando estamos na oposição. Não mudamos de posição em relação ao mercado e em relação aos problemas e em relação aos problemas do leite só porque mudamos de posição, ou estamos na oposição ou estamos no Governo. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista defendem é aquilo que têm sempre defendido: uma políticas para um problema excepcional, medidas excepcionais. E, portanto, queria dizer-lhes também que é a intenção do Governo, no âmbito da reprogramação do PDR 2020, a criação de um plano, de um programa subtemático para o leite. Aliás, foi o Ministro Capoulos Santos, disse-o aqui nesta comissão. E, portanto, para terminar, queria transmitir-lhes esta ideia de que o setor não é um setor menor da economia nacional. Não é um setor que qualquer Governo ou a Assembleia da República possam ignorar ou depreciar. Eu percebo bem todas as questões que colocam. As questões da cadeia de comercialização são questões que nos preocupam muito. Este gabinete de crise, naturalmente, procurará atenuar muito daquilo que são essas questões de regulação e de relação com o comércio ou a comercialização. E, portanto, queria, de qualquer forma, deixar-lhes duas estas notas de preocupação e de grande compreensão, não de agora só, mas já de há muito tempo. Aliás, como ressalta das sucessivas intervenções de diferentes deputados do Partido Socialista na Assembleia da República durante os últimos anos. Mas eu gostaria, de qualquer forma, de lhes deixar esta nota de que, da nossa parte, haverá um empenho muito grande para um problema de exceção termos medidas de exceção e, portanto, falou e sugeriu algumas medidas, linhas de crédito, segurança social. Eu gostaria de lhe perguntar se, para além dessas, tem mais algumas sugestões a fazer, mas a pergunta que para mim é mais relevante é perceber qual é, de facto, a vossa relação com a comercialização, o que é que de facto faz com que na fixação dos preços na relação com a cadeia de comércio, de facto vocês não consigam, perante os vossos argumentos, ter de facto uma maior compreensão e até um preço mais justo por parte de quem adquire o vosso leite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só pedia que os Srs. Deputados usassem os tempos de acordo com aquilo que está acordado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Quero agradecer antes de mais aos produtores de leite da Lei Carcob e também ao Sr. Manuel Sousa Novaes. Obrigado. Por nos trazer aqui de viva voz e dar rosto a um problema que é gravíssimo. Como provavelmente saberão, o Bloco de Esquerda vem acompanhando a situação do setor do leite já há alguns anos para cá, já há cerca de 2, 3 anos, até mesmo na Póvoa de Varzim e em Grimancelos. E, portanto, é uma realidade que nós conhecemos bem. É um importante setor económico, já foi dito, são 7 mil explorações no país, são 100 mil postos de trabalho no seu conjunto, 2 mil milhões de euros gerados no setor. Portanto, para além do setor, é um importante setor económico e, naturalmente, com implicações sociais graves quando ele se vê ameaçado, como está neste momento. O Sr. Manuel Sousa Novaes trouxe-nos um conjunto de sugestões. Eu devo dizer que não as encontro aqui no caderno que nos distribuiu e o primeiro pedido que nos deixasse as sugestões que nos deu verbalmente, que nos pudesse deixar estas sugestões. Eu consegui apontar umas duas ou três, depois não foi possível apontar todas as outras, perdão. E, de facto, o primeiro pedido que lhe fazia é que nos deixasse essas sugestões que deu e ou outras que, entretanto, nos queira também trazer. O Bloco de Esquerda já nesta legislatura apresentou um projeto de resolução muito voltado para o setor do leite. Apresentámos 5 propostas voltadas para o setor do leite. Dessas 5 propostas, só uma delas é que foi aprovada. Tem a ver com as organizações de produtores. Todas as outras 4 propostas que apresentámos foram chumbadas aqui na Assembleia da República. Uma delas, que eu acho que é particularmente importante, e gostava de ouvir a vossa opinião, tinha a ver com a reformulação das ajudas diretas e que passassem a ser com base em critérios regionais, o que permitiria, por exemplo, atender a realidades muito específicas, como esta que nos trazem da Póvoa de Varzim. Foi uma das propostas que não passou na Assembleia da República, infelizmente, mas gostávamos que dissessem a vossa opinião. Um outro aspecto tem a ver com o regime das cotas. De facto, o fim das cotas foi uma calamidade para os produtores de leite. Eu reparo, por exemplo, que em 2011 já o Sr. Manuel Sousa Novaes escrevia à Eurodeputada Manuel Patrão Neves dizendo que a existência das cotas era desastrosa, isto em 2011. As cotas vieram a acabar mais tarde, em 2015, e de facto tem sido um desastre completo. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre a necessidade ou não do estabelecimento das cotas. Sendo certo que aqui nesta comissão o ministro Capoulas Santos referiu que haveria na Europa alguns países, alguma receptividade a um eventual restabelecimento das cotas. Inclusivamente deu algumas sugestões sobre aquilo que deveria ser feito ou que poderia ser feito pela Assembleia da República e que de facto não foi feito. E, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre a questão das cotas, do fim das cotas e do eventual restabelecimento das cotas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, no uso do tempo também, e a sua intervenção. E tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS acompanha também as preocupações aqui manifestadas. Desde sempre, o CDS foi contra, e o governo anterior foi contra o fim das cotas, que foram decididas, como todos sabemos, muito antes do governo anterior, portanto, pelo governo anterior ao nosso. E desde sempre lutámos contra essa decisão e não foi possível concretizá-la. Foi por isso que foram definidas, por termos consciência, pelo Governo anterior ter tido consciência de que o setor do leite seria um dos mais afetados com a reforma da política agrícola, foi essa uma das razões que levou a que fosse, o setor do leite fosse considerado em especial, e portanto fossem tomadas medidas especiais para o setor do leite, nomeadamente a ajuda ligada às vacas de 80 euros por vaca, e a convergência, a limitação do regime de convergência a 30%, porque, como todos sabem, o setor do leite era aquele que tinha um valor de ajudas diretas, portanto o antigo RPU, mais elevado, e portanto seria o setor mais perdedor. Todas as medidas que na altura foram possíveis fazer e consideradas necessárias foram de facto tomadas. Veio-se a verificar, infelizmente, que não foram suficientes. Já no final da legislatura passada foi aprovado o plano de ação do leite, algumas dessas medidas foram implementadas, como a isenção da contribuição para a segurança social pelo período de 3 meses, que agora terá de ser revista eventualmente, a antecipação das ajudas aos produtores de leite. Portanto, não foi apenas o ministro Capoulas Santos, quando agora tomou posse, que no fundo cautelou, ou procura cautelar a questão dos produtores de leite, mas durante os últimos 4 anos, os senhores bem saberão, com certeza, que isso também foi feito. É para nós importantíssimo, de facto, a grande falha tem sido nas relações comerciais, e o que tem sido sempre apontado pelos produtores de leite é a questão do preço pago à produção. Os senhores apontaram aqui algumas medidas, algumas propostas, que são medidas, no fundo, de curto prazo, mas que nós gostaríamos que nos pudessem também dar algumas sugestões de medidas de médio e longo prazo, porque no fundo isto vem resolver um problema conjuntural, mas não vem resolver um problema estrutural, que é o facto de, como todos sabemos, o consumo de leite estar a reduzir, estar a diminuir, a produção de leite estar a aumentar, estarmos a viver a questão do embargo russo, que no fundo limita as nossas exportações. Nesse ponto, uma das medidas que também estava prevista no plano de ação do leite, e que eu gostaria também de saber a vossa opinião relativamente a ela, é porque Portugal é excedentário em leite cru, mas é deficitário em produtos transformados do leite, e portanto uma das medidas que estava prevista era precisamente a aposta na inovação, porque se nós conseguimos transformar parte do leite que produzimos e do qual somos sedentários, se calhar conseguimos importar menos iogurtes, menos queijo, com vantagens para os produtores que recebem, veem o seu produto pago, para a economia no seu todo, que importa menos e eventualmente exportará mais. E pronto, e no fundo queria também perceber, sendo os senhores um grupo de produtores da Leicarcoop, no fundo se a vossa vinda cá representa a posição da Leicarcoop ou se não, pronto, qual é que é a vossa posição relativamente à Leicarcoop? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Vice-Presidente e Deputado João Ramos. Então, eu vou corrigir. Aqui, a pedido do Sr. Deputado João Ramos, vai usar, em nome do Partido Comunista, da palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cuja intervenção irei repartir então com o meu camarada João Ramos, o Sr. Manuel Novaes e todos os senhores produtores que aqui estão. Relativamente à questão muito concreta que aqui vieram colocar, o meu camarada irá apresentar aquilo que tem sido o trabalho do Grupo Parlamentar do Partido Comunista sobre este problema, mas eu gostaria daqui colocar, e já hoje aqui ouvimos falar, da importância, e sem dúvida, da importância deste setor para o Conselho de Barcelos e para a região do Minho, porque não podemos só falar do Conselho, mas para a região do Minho e essa bacia e a importância que essa bacia tem para o país. Mas eu gostaria daqui dizer que se hoje ele tem importância, no passado já teve mais importância, e até já teve mais importância porque já tiveram muitos mais produtores, já houve muitas mais explorações, mas que ao longo dos últimos anos, aquilo que nós temos vindo a assistir, e eu acompanho o Distrito de Braga e sei bem daquilo que estou a falar, que ao longo destes últimos anos o que nós temos vindo a assistir é a uma diminuição sistemática de produtores de leite e de carne, mas de leite, que é isto que nós estamos hoje aqui a debater, no nosso, nessa bacia, e que tem repercussões, obviamente, na economia daquela região. Importa também referir que as questões que têm aqui, sido aqui colocadas, são questões que o grupo parlamentar, quer a nível nacional, quer a nível dos deputados que são eleitos, quer agora nesta legislatura, quer na anterior, eu mesma e o meu camarada Agostinho Lopes, fizemos vários acompanhamentos desta situação, trouxemos várias vezes este problema, e permitam-me que o diga, que há muitos anos andamos a alertar para o problema com que os produtores de leite se confrontam, e muito em concreto desta bacia. Os problemas da diminuição do preço aos produtores, ao mesmo tempo que aumentam os fatores de produção, porque é importante aqui, hoje ainda ninguém aqui fez essa menção, mas é importante referir que os aumentos dos custos à produção são enormíssimos. Portanto, das rações até à luz, a outras atividades. E, portanto, eu iria passar ao meu camarada João Ramos para fazer ele próprio uma intervenção mais aturada sobre este assunto.
Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado, muito bom dia, cumprimentar, deixar aqui, aliás já foi referido, a solidariedade do grupo parlamentar do PCP, que há muito tempo que acompanha estes problemas, e por isso não queremos deixar aqui a solidariedade, porque conhecemos e reconhecemos que atravessam uma situação difícil. Gostava também de agradecer aos produtores que aqui estão o testemunho que nos trazem, porque o discurso do setor da agricultura nos últimos tempos tem sido um discurso de sucesso. Aquilo que a gente ouviu o anterior de governo, nomeadamente a senhora ministra, e o que ouvíamos, quer o governo, quer a CAP, dizer é que na agricultura ia tudo bem, que isto era um grande sucesso. E por isso, ainda bem que os senhores vêm cá para desmistificar esta ideia de que pode ser um sucesso para alguns, mas não é um sucesso para todos, e há muitos que passam muita dificuldade, e por isso é fundamental e importante que o vosso testemunho seja prestado aqui na Assembleia da República. Eu gostava de colocar uma questão, porque é verdade que nos deixam aqui um conjunto de números, já nos referiram aqui o pagamento do leite a 17 cêntimos, que é isso que recebem, mas eu gostava de saber se têm contas relativamente ao que é que vos custa produzir um litro ou um quilo, não sei se referem ao litro ou ao quilo aqui relativamente a esta matéria. Porque, já foi aqui referido antes, nós temos um valor indicativo que nos tem chegado, que é os 40 cêntimos, se isto corresponde à verdade, se está aproximado, se no vosso caso é diferente, isso era importante. Também gostava de dizer que nós não somos muito sensíveis a este tipo de medidas de apoio que passem, por exemplo, pela isenção de pagamento à Segurança Social. Reconhecemos que, para quem está com a corda na garganta, não pagar a Segurança Social pode ser um alívio muito importante. Mas o que é que isto faz? Isto faz que sejam os senhores a pagar o vosso próprio apoio. Porque o que estão a fazer, ou deixarem de descontar para a Segurança Social, é que um dia mais tarde vão ter reformas piores. E por isso, o que fazem é, em vez de vos prestarem um apoio, não, põem-vos os senhores a pagar o seu próprio apoio. Reconhecendo, não tira aqui o mérito de que, percebo isso, que quem tem que pagar e não tem, é um alívio muito importante. Mas tenham a noção de que não vos estão a dar nada, que são os senhores que estão a pagar isto, estão a pagar no futuro. Dizer também que, e aliás, há muitos anos isto já foi referido, e para acabar, já não tem muito tempo, o PCP não tem uma bola de cristal, não adivinhou o futuro, mas há muitos anos nós sabemos que isso ia acontecer, nomeadamente quando se começou a falar na abertura dos mercados, no sistema de que já foi aqui referido das cotas e do alívio relativamente a esta matéria, porque fizemos foi analisar a realidade e precisar que chegámos lá. Dizer também que consideramos que os produtores foram enganados. Foram enganados, porque lhe disseram que o que precisavam para ter sucesso na Europa e no nosso país, precisavam de se modernizar e precisavam de se organizar. E foi o que fizeram. É talvez o setor mais organizado e mais modernizado do país e até da Europa. Muitos produtores, até conhecemos, não sei se é o vosso caso, foram comprar cotas na perspectiva de que isto é um setor de futuro. Isto é um setor com sucesso, é isso que nos estão a dizer. E agora aqui está. Aqui está, e por isso foram enganados também neste processo, e daí mais uma vez a razão da nossa solidariedade. E gostava era de saber, na vossa análise, quem é que fica com o produto do vosso trabalho, porque os senhores trabalham, mas não ficam com o produto do trabalho, né? Quem é que fica no meio disto tudo? É a indústria? É a distribuição? Quem é que, ou é impostos? Quem é que no meio disto tudo fica, para nós também podemos atuar, nós temos suspeitas, né? Mas gostávamos de ouvir, de perceber qual é a vossa, até porque há indústria, há comercialização, até os supermercados fazem esta afronta, os agricultores, os produtores de leite estão com a corda na garganta, e os supermercados põem-se a fazer promoções. É o que é uma afronta, é uma falta de respeito por quem está a viver dificuldades. É esta a nossa leitura. Dizer que, e para terminar, que senão o Sr. Presidente manda-me já calar, e muito bem, quanto a nós, PCP, isto é tudo um problema, isto não, não deixa de estar ligado com o problema da integração europeia. O processo de integração europeia, porque para alguns o valor do mercado livre está acima de tudo. Mas para nós o valor da produção nacional também é importante. E o direito do nosso país a produzir e a ser soberano em algumas matérias, porque quando os senhores deixaram de produzir leite, os portugueses não deixam de beber, ele vem de algum lado. Deixa de ser é produzido em Portugal e passa a ser importado e vende outro país. E é por isso que é fundamental a preservação do setor, por isso é que nós defendemos e podem contar com o PCP para defender o direito dos senhores a produzirem, o direito do nosso país a produzir, o direito de uma garantia do preço justo à produção, nomeadamente pondo margens máximas e pondo limites ao lucro que um conjunto de intermediários por meio ganham com aquilo que é o vosso trabalho, e o mercado regulado, porque esta coisa do mercado aberto já estamos a ver quem é que leva, né? Era tudo, vinha aí com esta coisa da União Europeia, vinha aí a terra do leite e do mel, era o que nos diziam. Era maravilhoso para todos e estamos a ver a maravilha que é, e por isso esta é a nossa disponibilidade, e neste sentido temos vindo a intervir, temos vindo a apresentarmos há pouco tempo um projeto de resolução com um conjunto de medidas que passam por isto. Tem que haver regulação, porque se não houver regulação não há futuro no setor, e o setor é importante para o nosso país, sob pena se não produzimos cá ele vem de fora. E podem contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Novaes, o Sr. Manuel Sousa Novaes, ou quem entender, para naturalmente responder às perguntas e fazer os comentários muito bem entendidos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, obrigado. Queria começar por responder ao pedido do Sr. Deputado Joel Sá, e aquilo que pode ser feito e aquilo que nós somos e o que representamos para o país. Vou começar por de uma maneira um bocadinho dura, porque como o senhor deputado já me conhece desde que escrita de crónicas, falar na TSF, pintar 30 por uma linha, estar em debates aqui e ali, quantas vezes causar na minha própria casa um mal-estar entre o casal, porque para bem era eu arrumar com o computador, rasgar tudo. E eu quero, antes de mais, prestar aqui uma homenagem, fiquem bem claro, a umas pessoas que merecem todos. São as esposas dos produtores de leite deste país, que são os escravos desta sociedade. É incrível. Senhor deputado, já há muito que nos conhecemos, já me conhece nos debates, e não sou pera doce. Querem saber conclusões? Há um bocado alguém aqui falava, somos 100 mil trabalhadores, ou coisa, está enganado, desculpem-me, estão enganados. Nós, setor agrícola, pomos a trabalhar mais de 65% da classe operária deste país. Eu vou começar a enumerar. Desculpe-me, senhores deputados, senhor presidente, se não existisse agricultura, não precisávamos nem tampouco de Comissão de Agricultura, nem do Ministério da Agricultura, não precisávamos de universidades, centros de investigação, fábrica de máquinas, etc., por aí fora. Eu não quero alargar muito mais nisso. Quanto àquilo que é necessário para a agricultura e aquilo que deve ser feito, é pôr as coisas no seu devido lugar. Meus amigos, vou aqui dizer, sabem o que é isto? Segundo Congresso da Agricultura Portuguesa, data 1989, 19/20/21. Julgo eu que foi na Escola Superior Técnica da Agrária aqui em Lisboa. Estive de cá 3 dias, paguei 33 contos, foi há 27 anos. Sabe o que é que eu digo? Infelizmente, temos legisladores a legislar aquilo que desconhece. Para legislar sobre agricultura, primeiro tem que ser agricultor. E depois, daí partir para a frente. Porque é incrível, sabe? Eu vou dizer aqui uma coisa que, desculpe, não é uma chalaça. Há meia dúzia de anos, talvez uns 8, o presidente, ex-presidente da freguesia de Grimancelos, nos convida para fazer no 9º ano. Eu tenho a 4ª classe, meus senhores. Tenho a 4ª classe e o 12º ano, costumo eu a dizer nos colóquios à Sócrates. Não é uma chalaça. É um conhecimento de causa. É saber, porque se perguntar a vocês como é que se produz leite, vocês não sabem. Quanto é que custa um litro de leite? É fácil. Eu já disse aqui nas contas, custa-nos o litro de leite e não chega. Anda na minha exploração, é preciso, falta-lhe aqui o coisa, fica por 30, 0, 38 e qualquer coisa, cêntimos. Se dividirmos pelos litros do mês de dezembro. Não é preciso muito mais. O senhor deputado Joel pede ajuda. Essa ajuda vai ser feita, meu amigo. Desculpa-me. Que é assim que eu falo contigo. Eu sei que aqui que a hierarquia é outra. Mas estou pronto. Faço um PowerPoint. Não tenho qualquer problema. Faço um PowerPoint. E na sede do meu concelho, convido todos os partidos com assento parlamentar a ir ver eu a apresentação do mesmo. Não tenho qualquer problema. O que é que tem que ser feito urgentemente para a agricultura? Temos que olhar para o agricultor como sendo ele a parte principal. Nós, agricultores, aqui presentes, somos a base sólida da nação. Somos os primários, meus caros amigos. Quantas e quantas vezes estamos aqui? O IVA, a Segurança Social. Alguém me sabe dizer aqui quanto é que custa a Segurança Social? É fácil. Eu tenho um empregado, pago da Segurança Social dele 170, estamos com 177, qualquer coisa. E agora tenho 13 cêntimos por litro, não é? Tenho os 13 cêntimos. Multipliquem, já vejam. A Segurança Social é preciso. A porção da exploração toda, para eles. E agora quem é que paga o resto? É o descalabro. Desculpa-me. Quem o gela, mais uma vez, desconhece os factos. Queria responder agora ao senhor
Dr. António Borges.
António Borges. Fala-me de das cotas leiteiras, acho que é. Cotas leiteiras. As cotas leiteiras. Na data aí referenciada, que tem aí, logo na 5ª página, estava nesse auditório da Cooperativa Agrícola de Vila do Conde a senhora eurodeputada Maria Patrão Neves e pediu a todos os agricultores ali presentes para enviar para Bruxelas, por e-mail, quais os problemas do fim das cotas. Isto foi uma sexta-feira. No sábado foi convidado para ir para o Centro de Convenções para a Vila da Feira, Salvo Erro e a Vila da Feira. Estava lá no Centro de Convenções, eu estava cá atrás, em cima do joelho, estava cá a fazer as contas. Já estava a elaborar o texto. Não estava a ouvir nada de que estavam ali à volta de 2.000 pessoas. Cheguei às fontainhas, onde tinha pegado os meus colegas, e eles comiam, pá, vamos beber um copo. Digo, não, vou para casa trabalhar. Agarrei-me ao computador. Comecei a trabalhar. Meus amigos, a cota leiteira é o garante da nossa atividade, da nossa sobrevivência. Infelizmente, temos pessoas no centro da Europa que desconhecem o que é as nossas necessidades. Porém, ainda continua muita gente a bregar-se. Não podemos bregar. Nós temos que dizer um pulso. Nós, portugueses, quando deixar de ter agricultura, vamos pagar o leite, mas a preço de ouro. Agora estão a escravizar esta gente. O que andamos cá a fazer? preciso ter, fazer uso da massa cinzenta que temos cá no nosso caco. Desculpem-me a força de expressão, que eu sou direto mesmo. Eu sou o tipo Meca Loureiro, Sr. Presidente. A verdade é esta. Custa-me olhar para uma sociedade, sabe? Custa-me olhar para uma sociedade e eu começo a descrever no rosto das pessoas aquilo que lhes vai na alma. Como gosto de escrever, e desculpem-me lá tão bem, escrevo muito para um dia Barcelos ficar mais rico. É triste, não preciso de mundo. Basta olhar ali para o Sr. Graça, basta olhar lá para o Sr. Zé da Fonte, que construiu, pá, obrigaram a fazer tudo e mais alguma coisa, quer dizer, enterraram os produtores em façam, 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 e agora? Cortam-lhes as pernas? Mas que é isto? O que é que andamos cá a fazer? É preciso tomar medidas e é preciso ser urgentes. Nós estamos na falência, não tenham dúvidas. Se os senhores governantes, aqueles que espizinham aqui os corredores da Assembleia da República, não tiverem sensibilidade com esta gente, vocês vão arruinar a agricultura, não leva muito tempo. Não leva muito tempo. Isto vai bater no fundo, mas de que maneira? Queria também responder sobre o valor acrescentado, o preço. Quem é que fica com os lucros? Olha, Sr. Deputado, é tão simples quanto isto. São os intermediários e a transformação. E se calhar temos ratos e ratazanas e topeiras e tudo lá pelo meio. É uma questão de saber e há que descobrir, não me pertence, nem me cabe a mim dizer o que é que vocês devem fazer para chegar a factos. Queria agora responder à senhora deputada Patrícia, do CDS. Patrícia Fonseca. Senhora deputada, sou amigo de toda a gente, temos muita conversa, eu e Altino Bessa, e muitos outros, e é preciso, como eu costumo dizer, menos tretas e mais trabalho. Precisamos, se me perguntar, mas a culpa é de quem? A ruína vem desde o 75, o ano de 75. Foi sempre a cair. Não é por acaso que nós temos a dívida no lugar que está. Não vou aqui discutir a dívida, porque senão também sabia discutir isso. É incrível. É incrível. Sabe porquê, deputada Patrícia? Um dia em Vizela, estava assim, frente a frente, e cheguei tarde, estava o ministro Dr. Pedro Mota Soares, lá numa palestra, onde o moderador era o Altino Bessa. E eu cheguei mais tarde para aí uma meia hora. Coloquei-me cá atrás, estou cá agarrado a fazer contas, e o preço da Segurança Social. Naquela altura, eu posso enviar por e-mail aquilo que vocês quiserem, tudo, envio, ponho aí. Naquela altura, ao preço precisávamos de 6 vacas. 6 vacas da exploração, o rendimento era para sair para a Segurança Social. E as contas estão aqui em algures, onde eu pergunto que era necessário, depois só nos restava do diferencial que existia entre o produto, o consumo do animal, mais depois a produção de leite, restava nos 140 e qualquer coisa litros mês. E eu, quando é costume, estamos numa palestra, numa assembleia, fazem-se 3 perguntas e depois passa-se às respostas. Quando chego à minha mesa, fiquei logo assim um bocadinho irritado, porque eu fui ultrapassado, estava alguém na frente que levantou sem que eu visse, mas pronto, entretanto, o Altino fazia-me assim. E eu, quando tal, começo. E perguntei, a pergunta saiu assim: Senhor Ministro Dr. Pedro Mota Soares, o senhor por acaso sabe-me dizer quanto é que custa a segurança social do produtor de leite? E ele começou a ver, e eu, foi logo assim, eu já sei que vai ser, naquela altura era 189, 70 e qualquer coisa, 79 também naquela altura, era assim. Senhor doutor, eu vou passar a apresentar as contas. Comecei ali a malhar forte e feio. Essas contas tenham-as todas feitas. Poderei as enviar para aqui para o Sr. Presidente Joaquim Barreto, por quem tenho muita honra de o fazer, e para todos os partidos com assento parlamentar, porque tenho montes de trabalho feito, e não é por acaso que estou aqui a falar, porque tenho conhecimento de causa. E nós temos que dar a volta a essas situações. Não podemos estar aqui a brincar. Brincar com o agricultor, sabe? É tornar o agricultor um escravo de uma sociedade. E vejo muitas vezes um pai, para dar continuidade à sua exploração, ser o carrasco do próprio filho. Isto é triste. Deixa-me agora concluir ali com coisa que...
Senhor, eu gostava que racionalizassem o tempo, aproveitassem meio tempo, que já vamos com mais quase 5 minutos, faz favor.
Eu iria agora para o...
Deputado Carlos Matias.
Matias, do Bloco de Esquerda.
Não sei se já respondi.
Não, não respondi. Eu essa pergunta, ela foi avançada, foi apresentada nos 100 milhões, nos 100 mil prestadores. Devo dizer e devo estar grato a um homem, a minha cor política, meus amigos, sabem quem são? São estes agricultores. E estes é que são a minha cor política. É por eles que eu dou a cara, é por eles que eu falo e é por eles que eu intervenho, porque se tivesse aqui Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, dizia-lhe, olha, Sr. Presidente, com todo o respeito que me merece, o Senhor da Agricultura é zero, desculpe. É assim. Elas têm que ser ditas. Esta casa não é de meia dúzia de pessoas. É de todos os portugueses. Também me toca um bocadinho a mim. Quando aqui o Sr. Presidente Joaquim Barreto falou no abrir a exceção aos produtores, eu agradeço mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez, mas devo-lhe dizer... Já aqui frontalmente, que isso que é um erro tremendo desta casa. É um erro tremendo, porque esses senhores querem apenas protagonismo. Eu não quero protagonismo. O meu presidente da Associação da Leicá já me quis calar, porque eu sou duro nas intervenções. Quis calar, só que deu com a pessoa errada. E muitas vezes lá dentro chegam ao ouvido do Novaes, mas que classe política é dele? Minha classe política é esta, meus senhores. A minha classe política é esta. E defendo até às últimas consequências o setor ao qual pertenço. E estarei pronto para tudo. Quanto devo agradecer a um homem que não está aqui, que gostava de cumprimentar ainda hoje, se possível, o senhor doutor, professor catedrático, doutor Pedro Soares. Porque foi ele que me deu o acesso. E eu, muitas das vezes, digam, meus senhores, eu dobrei o cabo das tremendas. Se alguém sabe o que foi dobrar o cabo das tremendas, é o caminho marítimo para a Índia, eu me continuo na arca. Agora temos aqui, quero responder aqui ao senhor...
Carlos João Ramos, do Partido
Carlos Comunista. João Ramos. Sr. Deputado, o produtor de leite neste país é, sem dúvida, o escravo de uma sociedade. Nós trabalhamos 365 dias por ano e este ano ainda, por desgraça, mais um, que é bissexto, não é? Temos que reconhecer essa gente. Temos que trabalhar em união. Foi pedido aqui, queremos ajuda. Estou pronto para isso. Se for preciso vir cá, meus caros amigos, até ao dia 2 de tanta viagem que fiz, tanta viagem, nunca tive um cêntimo. Também não estou a pedir esmolas, porque senão, devo dizer, já disse em alguns colóquios, sabem, conhece aqueles saquinhos de 25 quilos que vinham com sulfato de cobre da Inglaterra? Sabe? Conheço, senhor. Guardem-no, porque ainda vamos andar com eles. Já servi muita esmola à porta. Já servi muito tunaco de pão. Amigos, eu já sou solidário com toda a gente. E para finalizar, para depois passar a parte, aqui a coisa, tenho aqui uma notazinha que na rádio ontem a ONU pedia 800 milhões de ajuda para Etiópia, Sudão, para o Sudão. Havia ali 40 mil a 100 mil pessoas a morrer à fome. Será muito difícil, Sr. Presidente, descobrir a forma de se desbloquear o leito da Lei Carcup para esse lugar e ir buscar dinheiro por esta gente, a tirá-los da miséria onde eles estão metidos? Isto é importante que se saiba, sabe? Eu queria dizer uma coisa. Eu sou um homem com 62 anos, mas a coisa que tenho melhor dentro de mim, sabe, não é a figura, nem o peso, nem esta frontalidade. É a moral. Essa, sim, é aquilo que me faz chegar aqui a este ponto. E há que ultrapassar, Sr. Presidente Barreto, essa situação da vinda aqui ser por excelência. É preciso. Quando alguém de credibilidade apresentar trabalho digno, há que os receber, porque, meus senhores, eu sei de muita coisa que se passa por trás de tudo isto. Estamos, não aceito que pessoas estejam a receber aos 40, 50 mil euros da agricultura, como os dirigentes e outros assim. Não quero falar em nomes, não é preciso falar. Passo a palavra, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agradecia que fossem breves, faz favor, está bem?
Sim.
Muito obrigado.
Em relação ao pedido que os senhores deputados estão a fazer, é assim. Portanto, nós temos as nossas organizações que se deveriam mexer nesse sentido. Hoje o problema dos contratos ou as cotas e a questão do preço, quer dizer, nós temos contas feitas em relação ao custo do litro de leite e, portanto, eu acho que toda a gente sabe que, na verdade, nós temos um custo alto e, portanto, depois não é valorizado. E quando se pergunta quem fica com esse diferencial, nós temos que dizer, desde a indústria à comercialização, não é? Sem dúvida que temos que dizer isso, porque nós não conseguimos ver, por outro lado, onde é que ele fica. Portanto, se há aqui alguma coisa que nós achamos que deveria ser feito é, por exemplo, saído das cotas e passado para os contratos, eu acho que se deveria fixar o preço do litro de leite à produção, sabendo que existe um custo, não é? Há um custo, portanto, se há um custo, já aqui foi explicado que nem temos neste momento sequer o nosso vencimento, portanto, acho que é fácil de encontrar aqui uma resolução para isto. Em relação a cotas e contratos, quer dizer, nós hoje vemos que já temos um comprador de leite que se prepara para fixar um contrato em que irá diluir o total do nosso contrato, imaginando 100 mil litros ano, que o irá dividir por mês, para se ultrapassar a produção por mês, começar a reter dinheiro. Quer dizer, eu acho que isto é mesmo, quer dizer, porque vacas não é concretamente uma torneira de água que se abre ou que se fecha porque o garrafão está cheio ou porque o garrafão está vazio, quer dizer, nós temos que fazer... novo leite numa vaca que no mínimo demora 9 meses, já não falo nos 2 anos de cria, falo por uma barriga, porque para ela dar leite tem que estar gestante, só depois é que temos uma vaca em produção. Quer dizer, isto não é tal, tão fácil assim, quer dizer, portanto, ao menos chegar ao fim do ano e depois fazer contas, porque nós tínhamos um espaço para poder fazer uma programação que assim não podemos, mês a mês, por amor de Deus, não é? Acho que estamos aqui perante uma coisa que é mesmo... No meio disto tudo, quer dizer, ouve-se também falar muito em relação à qualidade do leite que aqui anda, quer dizer, eu não sei até que ponto é que os senhores não poderiam fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falo-vos de uma experiência de alguém que, por sinal, me chamou a atenção, que eu reconheci a minha quarta parte de erro aí, que um dia destes pegou em dois copos de leite. Um, por sinal, era de uma marca própria e outro de uma marca branca. Deixou de um dia para o outro. Um, no dia seguinte, ainda parecia alguma coisa com leite. O outro parecia água com azeite em cima. Portanto, o que é isto? Não é? Portanto, por isso o leite aparece aqui barato. Eu não estou a dizer nada. Nós sabemos, por exemplo, se isto for um leite feito de leite em pó que o está a secar muito, se calhar pode ter essa consequência, não é? Se calhar, analisando este leite, tem valores de gordura, proteína, tem lá tudo. Agora, é leite? Não sei. E eu já não dou às minhas vitelas leite comprado, porque acho que o leite natural tem outro valor nutritivo que não tem o leite em pó. E eu já elas lhe dou, se não me pagam, não é? Se não me valorizam o leite que eu tiro, porque ia estar a comprar leite em pó. Portanto, acho que são aqui algumas coisas que eu acho que os senhores nos poderiam, se calhar, ajudar nesse sentido.
Muito obrigado. Nós vamos ter que terminar esta audiência. Eu não sei se alguma ou algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar. O deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que não estava previsto haver uma segunda ronda, mas eu tenho aqui ao meu lado um produtor de leite e gostaria também de o ouvir sobre a matéria, até para dar conhecimento às pessoas que também, efetivamente, o PSD preocupa-se com isto e tem aqui também um produtor de leite que gostava de ouvir.
Deputado Maurício Marques, sim senhora, nós só lhes pedia que fossem mesmo muito breves, porque há outras pessoas que também pediram e o senhor Novaes também pediu para dizer uma última palavrinha e nós estamos aqui perante uma situação que começa-se a complicar o tempo. Faz favor, senhor deputado.
Presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente não queria deixar essa oportunidade de, primeiro, com grande satisfação que vejo o assunto aqui ser debatido e trazido por tamanha representação vinda de Barcelos. Isto significa que o tema continua a ser uma preocupação e uma preocupação muito atual. Eu já não sou, fui durante 25 anos produtor de leite, tive que transformar a minha exploração por razões óbvias, mas de qualquer modo, para comungar convosco e alertar para algumas situações que senti no setor e ainda continuo a sentir por sensibilidade. O maior imponderável de um produtor de leite não é bem as situações climatéricas, não é as geotécnicas, não é as veterinárias. O maior imponderável de um produtor de leite são as situações políticas. É aquilo que nós não podemos, obviamente, planear nem alterar e que fogem ao nosso controle. E os imponderáveis políticos, a história é bem clara relativamente àqueles que defenderam os sistemas de cotas e aqueles que foram contra os sistemas de cotas. E nós tivemos em Portugal alguém que foi contra o sistema de cotas, alguém que vendeu a produção nacional, porque o sistema de cotas existia para proteger os mais fracos, os pequenos, os países periféricos. Peço desculpa? Não, mas pode continuar a dizer os à parte se quiser.
Sr. Deputado, agradeço-lhe que... Obrigado.
Bom, eu queria... O PSD queria recordar... Eu penso que eu já cheguei tarde, mas aqueles que eu cheguei,
senhor deputado,
a hora que eu cheguei, deputado, fui sentindo.
Faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Para recordar que a história nos diz que Jaime Silva, o Ministro da Agricultura, lembram-se, que foi intitulado pelas confederações de Portugal como o coveiro de Portugal, vendeu a produção de leite. Permitiu, votou contra a PAC. Sevinato Pinto votou contra a PAC. E, portanto, Jaime Silva, Sevinato Pinto,
vamos
votou
desculpar,
contra
foi apresentado como produtor de leite e nós estamos, o senhor está a levantar outras questões que não têm nada a ver com a produção de leite, estamos a falar de política.
Exatamente.
Eu acho pedi-lhe que fosse diretamente com o seu coordenador, disse-me, tenho aqui um colega, o António Ventura, que vai falar sobre a produção de leite, como produtor, e nós estamos a falar de ministros da Agricultura, e desculpará, mas ele foi até certamente nenhum deles produziu leite, nem senhor, o Sinato, nem o Jaime Silva.
Senhor Presidente, permite-me discordar, porque obviamente a política influencia muito a nossa vida, e neste caso influencia a produção de leite e a vinicultura de leite. Nós não podemos dissolver, digamos assim, uma coisa da outra. É por razões políticas que estão aqui os produtores de leite. E a existência de melhores ou piores políticas tem a ver com quem governa Portugal. E, portanto, uma coisa é indissociável da outra. E falar sobre produção e vinicultura de leite tem que se falar sobre política e quem fez boa política e quem fez má política. No nosso entender, o ministro Jaime Silva fez uma má política relativamente a este setor porque defendeu a liberalização do setor. Bom, desde aí nós temos um problema. Nós temos um problema e temos tentado vir resolver um problema. Isto para dizer que, no, como já disse aqui o coordenador, Luís Maurício, durante este ano já entregamos duas resoluções na Assembleia da República e uma primeira que tem a ver com o espaço... E uma da...
Senhores deputados, agradecer. Senhor deputado, faz favor terminar, agradecer-lhe, faz favor, está bem?
Senhor. Para dizer que nós, obviamente, que nós, o sistema de cotas leiteiras acabou, o PS e o CDS sempre defenderam a manutenção do sistema de cotas leiteiras e por isso nós voltamos a dizer a Bruxelas que não se pode acabar um sistema sem perceber o que é que vem aí. Nem muito menos pode-se fazer experimentações com os produtores de leite. E é nesse sentido que queremos que a disciplina produtiva de leite, quer por mecanismos direto ao produtor, quer por mecanismos do mercado, quer por mecanismos de intervenção de armazenamento, porque PAC significa mesmo isto, um conjunto de intervenções públicas, por qualquer sistema é preciso continuar a regular a produção de leite na Europa. E isso é fundamental. E, portanto, é este, para dizer que é este o nosso sentido, é esta a nossa orientação, quer do PSD, quer do CDS, porque a proposta foi conjunta, é este o nosso objetivo, a continuação da regulação da produção dos estoques de leite, evitando as marés brancas como existiam no passado e que isto leva, naturalmente, a países periféricos como Portugal, a que o fosso entre os pobres e os ricos aumentam, porque os países ricos têm sempre capacidade de ajudar os seus produtores e os pobres não têm essa capacidade.
Desculpe.
Vindo do PSD, que tem enormes responsabilidades nos últimos 4 anos, veja lá se é capaz de dizer tudo e mais alguma coisa.
Senhores deputados, eu pedi-lhes, por favor, ao deputado Carla Cruz.
Um concreto para
Carla Cruz.
Combater isso durante a União Europeia.
Senhores deputados, desculpem lá, nós vamos dar por ordem na casa. Eu, naturalmente, concedi o tempo ali ao senhor deputado António Ventura, já ultrapassou o tempo, já vamos com 5 minutos. Agora, tenho que dar também, e eram só 3, tenho que dar o tempo aos outros partidos políticos. Alguém quer falar? Ninguém quer falar mais? Mas tem que ser breves. Peço-vos, por favor.
Senhor Presidente, nós, no Partido Socialista, não costumamos injetar responsabilidades nem culpas. Mas, perante a intervenção do seu deputado do PSD, eu queria dizer-lhe e lembrar-lhe que a coligação do PSD e do CDS foi quem governou nos últimos 4 anos e meio antes deste governo. E mostre-lhe só, eu não vou ter muitas palavras, não quis trazer a esta discussão uma situação que é: Espanha vai receber 5 vezes mais que Portugal quando se tratou do pacote de emergência do setor leiteiro. Só para se perceber que, de facto, há questões que nós não gostaríamos de ter aqui. Há questões que nós não gostaríamos de introduzir aqui nesta audição. O Partido Socialista está aqui, naturalmente, para ouvir os produtores de leite. Estamos perfeitamente conscientes das dificuldades. Entendemos, como aliás um dos seus deputados disse, a questão das cotas é uma questão sensível. Entendo mesmo que deve merecer no futuro uma posição da parte do Partido Socialista e dos deputados do Partido Socialista. Portanto, nós provavelmente iremos ter uma posição sobre essa matéria, que tem a ver naturalmente com política comunitária, mas queria, para terminar, dizer-lhes que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e estou certo da parte deste Governo, haverá total abertura para encontrar medidas extraordinárias por uma solução que nós entendemos que é extraordinária. Portanto, nesse aspecto, reitero aquilo que tive a oportunidade de lhes
transmitir. Deputado, eu vi com atenção. Terminamos, portanto, as intervenções políticos e eu dava-lhe um minuto máximo, Sr. Novaes, para fecharmos esta audiência. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Queria só aqui acrescentar um ponto.
Se eu tenho que pegar a colar para aquele relógio.
Eu tenho lá um relógio em casa que está sempre certo duas vezes por dia. Sr. Deputado do PCP,
João Ramos, eu ajudo.
Um produtor de leite amanhã é um produtor de carne. Um produtor de leite amanhã é um produtor de carne, faz o refugo e, como tal, tem a recria. E é preciso, e é nesse campo que eu quero fazer um trabalho. Vou fazer um trabalho com pés e cabeça e apresentá-lo aqui na Assembleia da República, porque eu, quando faço, costumo enviar, desta vez enviei 5 e-mails para os partidos com assento parlamentar, e faço Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e partidos com assento parlamentar. E quero dizer aqui, só acrescentar e firmar, a cota leiteira vai ser pago, aposta minha, 2-3 anos, temos, se calhar antes, temos na União Europeia a cota leiteira a vigorar outra vez. Porque mesmo eles estão, é ver o que se passa na França, suicídios atrás de suicídios. Isto é reprovável, acabar com uma coisa que é o garante da nossa sobrevivência.
Senhor Novaes, pronto, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, caros agricultores que vieram de Barcelos, muito obrigado pela vossa vinda cá. Só vos queria dizer o seguinte, que está marcado o almoço, aqui o senhor doutor Joaquim Ruas está-me a informar que tratou do almoço, e queria vos dizer o seguinte, o senhor referiu que eu terei dito ou disse que foi uma exceção, e vou-lhe dizer porquê. Porque nós, enquanto deputados, quer de todos os partidos políticos, ouvimos as pessoas, e eu próprio, como o senhor já referiu muito bem, já ouvi várias pessoas que me expuseram o vosso assunto, a começar pelo Presidente da Cooperativa Agrícola Famalicão, que falou comigo, Manuel Loureiro. E, portanto, nós na nossa atividade também vamos para além do que funciona a Comissão, e essa é a atividade dos deputados. Também gostaria de dizer que todas e todos os seus deputados tomaram bem nota das vossas preocupações, estamos receptivos a receber mais documentos que nos queiram fazer chegar e naturalmente ninguém será insensível, indiferente para colaborar com a agricultura e para colaborar com os produtores de leite, neste caso que estão preocupados e estão com um problema que os aflige a vocês e naturalmente nós queremos ajudar a ser parte da solução. Muito obrigado, muito bom dia, boa viagem de regresso.
Muito obrigado. Muito obrigado.